Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui na Rádio CPT para o nosso programa Caminhando Juntos. Quero abraçar você que nos acompanha pela Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos. Abraçar você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma grande alegria poder ter esse contato com você e poder conversar sobre a Palavra de Deus. Nosso programa Caminhando Juntos tem o objetivo de mostrar o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo, o quanto é bom podermos contar com amável companhia de irmãos e irmãs que caminham na mesma direção, no mesmo caminho, enfrentando as mesmas dificuldades, as provações, as tentações, ou seja, todos sob a cruz de Cristo, mas todos caminhando para o mesmo alvo, que é o soberano prêmio da nossa vocação, a salvação que Cristo conquistou e nos dá graciosamente pela fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Caminhando Juntos tem o objetivo de fortalecer esses laços de comunhão cristã, de amor cristão, de fraternidade cristã, e de caminharmos juntos, então, nesta direção, na direção que Deus nos propõe, e enquanto caminhamos, realizarmos a obra de Deus da melhor forma possível, para a sua honra, para a sua glória, e também para a salvação de outras pessoas. Nós vamos começar o nosso programa glorificando o nome do nosso bondoso Deus com o hino 395 do Hinário Luterano, Senhor, Tu foste habitação. Nós só vamos ser fortes, mesmo estando juntos, se o Senhor for a nossa habitação, se nós estivermos abrigados, se nós estivermos protegidos, ou poderíamos dizer escondidos, debaixo das asas protetoras do nosso bondoso Deus. Então, que esse hino seja também para a nossa edificação, para o nosso ensino. Senhor, Tu foste habitação. Thank you. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre expectativas. Seguidamente, nos deparamos com pessoas frustradas. Seguidamente, nós também nos frustramos, nos sentimos frustrados com várias coisas. E muitas vezes nós nos frustramos porque entramos em determinada situação, em determinado projeto, em determinada ação, com as expectativas erradas. Por exemplo, quantas vezes nós nos frustramos com o esporte, talvez com o clube, com o time que nós torcemos? E, possivelmente, grande parte da nossa frustração é porque temos uma expectativa errada em relação ao esporte. Quando colocamos a competição acima da integração. Por que é que existe o esporte? Se nós olharmos historicamente, por que é que foram criados, por que é que foram desenvolvidos os esportes? Com a intenção de integrar as pessoas, de aproximar. Mas a sociedade vai colocando uma expectativa diferente e enfatiza a competição e não a integração, e seguidamente nós nos frustramos porque a nossa equipe não é campeã, a nossa equipe não ganha, não vence uma determinada competição. Assim também acontece com uma viagem de férias, por exemplo. Se a gente colocar uma expectativa errada, exagerada, fora da realidade para a nossa viagem, ela fatalmente vai acabar em frustração. Agora, se nós criarmos a expectativa correta, né, uma expectativa equilibrada, planejada para as nossas férias, a probabilidade de nós nos sentirmos realizados e felizes e agradecidos no final das férias é bem maior. Na igreja não é diferente. Nós vemos tantas frustrações, né? Pastores frustrados com o ministério pastoral. Mas com que expectativa o pastor entrou no ministério pastoral, se preparou para o ministério pastoral? Nós vemos congregações frustradas com o seu pastor. Mas eu pergunto, com que expectativa uma congregação chama um pastor, recebe um pastor e se relaciona com o seu pastor no dia a dia? Nós vemos pessoas frustradas com algumas programações da igreja, inclusive com o culto. Pessoas frustradas em relação ao culto. Mas a pergunta que eu faço é, com que expectativa as pessoas estão indo aos cultos? Com que expectativa as pessoas estão indo à reunião dos jovens, à reunião do departamento de leigos? Com que expectativa as crianças estão indo para a escolinha bíblica? Nesse tempo de pandemia, né, que a igreja está precisando se adaptar, né, especialmente por causa das restrições impostas pelos decretos, especialmente por causa do isolamento necessário, do afastamento das pessoas, né, percebemos algumas frustrações quanto às programações online. Mas com que expectativa essas programações são preparadas, essas lives, esses cultos, esses eventos? Com que expectativas as pessoas acompanham essas programações? Eu acho que é muito importante nós refletirmos, né? Inclusive na nossa relação com Cristo, na nossa relação com Deus. Quais são as nossas expectativas? São as expectativas corretas ou são expectativas que nos levarão ou nos levam a frustrações? E eu gostaria de, para a nossa reflexão nesse dia, ler o texto de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7. Esse é um texto que na minha caminhada cristã, na minha vida cristã, tem me orientado muito. Tem servido, sim, de uma referência para que eu consiga trabalhar a questão das frustrações na minha vida e para que eu consiga também trabalhar a questão das expectativas, que elas sejam expectativas da melhor forma possível, corretas, porque a gente erra muito, a gente falha muito, mas que sejam expectativas que estejam especialmente dentro das perspectivas e das expectativas de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da congregação. Vou fazer a leitura, então, de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7. É o próprio Jesus que está falando aqui, dizendo assim: o que vocês foram ver no deserto? Aqui Jesus está perguntando para os discípulos, para aqueles que estavam diante dele. Lembrando que nesse contexto estavam ali há pouco os discípulos de João Batista e que tinham acabado de sair da presença de Jesus, da presença daqueles que estavam com Jesus. E assim que eles saíram, então Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Se referindo às pessoas que foram até o deserto para ver e encontrar-se com João Batista. Então Jesus continua perguntando: um caniço sacudido pelo vento? Vocês foram para o deserto ver um caniço sacudido pelo vento? E Jesus continua insistindo: o que foram ver? Um homem bem vestido? Ou seja, vocês tinham a expectativa de encontrar um showman, um homem maravilhosamente bem vestido? E aí Jesus diz: ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Se não encontrar uma pessoa bem vestida no deserto, porque as pessoas bem vestidas estão nos palácios. E Jesus continua insistindo: então me digam, o que esperavam ver? Vocês que foram ao deserto ver João Batista, o que, que vocês esperavam ver? E aí Jesus pergunta: um profeta? E ele responde: sim, eu afirmo a vocês que viram muito mais que um profeta. Quem foi com a expectativa correta de encontrar no deserto um profeta? Jesus já encontrou muito mais do que um profeta. E ele continua no versículo 10, dizendo: porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Então Jesus está dizendo: olha, o João Batista é mais do que um profeta, ele é o meu precursor, é aquele que o Pai escolheu para vir diante de mim, adiante de mim, e preparar o caminho. E Jesus continua dizendo: eu afirmo a vocês que tudo isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. De todos aqueles que já nasceram, João Batista é o maior. E por que é que muitos se frustraram com João Batista? O capítulo 3 de Gênesis fala da pregação de João Batista, e no versículo 4 fala um pouco da aparência de João Batista. Diz ali que João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. Então vocês imaginam, queridos irmãos, a cena, né? Aquele homem, possivelmente um homem bastante rude, né? Vestindo uma roupa, uma veste feita de pelos de camelo. Não deveria ser uma roupa assim muito atraente aos olhos humanos. Com um cinto de couro, possivelmente um couro não trabalhado, né? Um couro assim bastante rude, em estado grosso, né? E se alimentava de gafanhotos, evidentemente não são os gafanhotos que nós conhecemos aqui, é um gafanhoto que serve para alimentação, e mel silvestre. Ou seja, ele se alimentava daquilo que a natureza dispunha e se vestia também daquilo que a natureza dispunha. Praticamente nada ali era industrializado, ou pelo menos nenhuma das coisas que ele usava passou pela mão de um artesão ou de uma costureira, né? Era uma coisa tudo muito simples, muito rude. E muitos, ao verem esse homem, né, vestido de pele de camelo, com pelo, roupa feita de pelos de camelos, né, comendo mel silvestre, né, com aquele jeitão rude dele, muitos se decepcionaram. Muitos falaram: eu não vou ouvir esse sujeito aí, não. Muitos viraram as costas e deixaram de receber o batismo, deixaram de receber a salvação, né, que por meio do batismo Deus oferece. Deixaram de receber o presente que Deus queria lhes dar, porque tinha uma expectativa errônea em relação ao João Batista, se decepcionaram e viraram as costas. Agora, aqueles que foram ao deserto com a expectativa correta de ver um profeta, que era apenas um mensageiro, um porta-voz, um instrumento de Deus para anunciar a mensagem de Deus, esses de Jesus, eles viram mais do que um profeta. Eles viram mais do que um profeta. Eles viram aquele que Deus escolheu para ser o precursor, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, aquele que preparava o caminho do Messias, do Salvador prometido, aquele que batizou Jesus e aquele que apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Escritura Sagrada mostra o quanto João Batista tinha compreensão exata, a expectativa correta em relação ao seu próprio ministério. Porque ele disse assim, ó, convém que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. E apontando para Jesus, ele disse: eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Então, João Batista, ele tinha sim a expectativa correta em relação a si, em relação ao seu ministério, à sua missão aqui neste mundo. E ele tinha também a expectativa correta em relação a Jesus, em relação ao Messias prometido. Tanto que ele batizou Jesus e tanto que ele mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, aqui a gente precisa fazer uma reflexão bem, bem sincera e bem, bem profunda e bem honesta. Seguidamente, nós nos frustramos. Seguidamente, nós vemos pessoas frustradas. Enquanto presidente da IELB, eu me relaciono com muitas pessoas da igreja e de fora da igreja. E eu vejo muita frustração. Pessoas que estão dispostas a jogar a toalha, pessoas que estão dispostas a desistir, pessoas que estão dispostas até a abandonar a igreja, a abandonar o ministério pastoral, porque se sentem frustradas. E se a gente conversar um pouco com as pessoas, a gente vai perceber que a frustração está no fato de ter uma expectativa errada, uma expectativa errônea em relação ao que Deus tem proposto para nós, o que Deus tem planejado e o que Deus quer nos oferecer na igreja. Vamos pensar na igreja um pouquinho. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele chamou os seus discípulos. Jesus os preparou ao longo de 3 anos. Aí nós temos o relato da prisão, do julgamento, da morte, da ressurreição de Jesus, e depois ele sobe aos céus e deixa aqui no mundo a sua igreja. E qual é o propósito da igreja? Jesus deixou com a sua igreja os principais tesouros que ele conquistou, que são os meios da graça, que ele deixou aqui: o batismo, a Santa Ceia e a palavra. Poderíamos dizer a palavra, o batismo e a Santa Ceia, que são os meios da graça. O que são os meios da graça? São os meios pelos quais Deus age, Deus Espírito Santo age em nós, criando e mantendo e fortalecendo a fé. Por que a fé? Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, né, a salvação objetiva, que é a salvação que foi conquistada para todos, né? Jesus na cruz disse: está consumado, ou seja, está pronta, está completa a salvação para todos. Agora Deus resolveu dar para cada pessoa, né, de forma pessoal e individual, através dos meios da graça. Então, a principal tarefa da igreja, a missão da igreja é administrar, pregar a palavra, conforme Jesus a deixou, e administrar os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, conforme a instituição de Cristo. Porque ao realizar esta obra, esta missão de pregar a palavra e administrar os sacramentos, Deus age graciosamente em nossas vidas, nos mantém na fé e pela fé nos leva para junto de si no céu, que é o grande objetivo dele, que é o grande propósito de Deus, porque Deus diz assim que ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso é o propósito de Deus. E para o nosso bem-estar no dia a dia, né, para que nós possamos nos sentir em paz, tranquilos, né, e possamos usufruir do perdão que Jesus conquistou para os nossos pecados, Jesus deixou também com a sua igreja o ofício das chaves, que é o poder peculiar de perdoar os pecados aos pecadores penitentes e de retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Nós encontramos essa explicação no Catecismo Menor. Então, a função básica da igreja é pregar a palavra, administrar o batismo, a Santa Ceia e o ofício das chaves. Perdoar os pecados aos pecadores que se arrependem e não perdoar aqueles que não se arrependem. Se a igreja tem essa função, qual é a nossa expectativa primeira em relação à igreja? Qual deve ser a nossa expectativa em relação à igreja? Com que expectativa nós vamos participar de um culto? Ora, para ouvir a palavra. Para, se necessário, batizar quem não foi batizado e receber a Santa Ceia. E ainda dentro do culto é praticado o ofício das chaves, é ministrado o ofício das chaves de forma pública. É, no início do culto, nós temos a confissão e a absolvição dos pecados. Então, a priori, se no culto tiver palavra de Deus, sacramentos e ofício das chaves, o culto ele atinge plenamente o seu objetivo. E o que acontece muitas vezes conosco? A gente vai a um culto, tem lá a palavra, tem os sacramentos, tem o ofício das chaves, e de repente um hino não nos agradou, e nós vamos para casa tristes e frustrados. Por quê? Porque nós estávamos na expectativa de apenas hinos que eu gosto, ou que nós gostamos de cantar. Ou às vezes a gente vai a um culto que tem palavra, sacramentos, ofício das chaves, mas a gente não gostou da liturgia que foi utilizada. Ah, aquela ordem litúrgica não me agrada. Ora, quando eu vou para o culto e a prioridade é a ordem litúrgica que eu gosto, então eu preciso reavaliar as minhas expectativas. Com que expectativa eu vou ao culto? É evidentemente, irmãos, que existe o aspecto humano, né, do pastor, das pessoas que compõem a congregação. Talvez o pastor não se dedicou como deveria na preparação do culto. Talvez não se dedicou como deveria na preparação do sermão. Talvez o pastor não se dedicou como deveria até na seleção dos hinos, né? Porque os hinos precisam ser selecionados dentro da temática, né? Do calendário litúrgico e dentro da temática do culto. Evidentemente que nós precisamos sempre estar nos avaliando, precisamos estar ajudando o nosso pastor, ajudando a liderança da congregação e paróquia a fazer uma avaliação, se estamos fazendo o trabalho dentro da expectativa que Deus tem para o culto, daquilo que Deus quer oferecer, daquilo que Deus quer entregar para cada pessoa que ali está. Existe esse aspecto que a gente precisa, sim, levar em consideração. Mas, por outro lado, a gente não pode, irmãos, deixar de usufruir de tudo aquilo que Deus nos oferece num culto, porque nós vamos lá com a expectativa errada. Vamos voltar ao nosso texto. Aqueles que foram para o deserto esperando encontrar um profeta, voltaram abençoados. Apesar de se deparar com aquele homem ali com roupa de pelos de camelo, com cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, aqueles que foram esperar com a expectativa de encontrar um profeta, eles voltaram abençoados, receberam a salvação que o profeta anunciou em Cristo Jesus. Agora, aqueles que foram com a expectativa errada, esperando encontrar um homem fino, bem vestido, né, que fizesse ali um show conforme eles esperavam, conforme eles tinham a expectativa, esses perderam a salvação, se frustraram, rejeitaram o que Deus queria oferecer através do profeta e perderam a salvação. A gente pode pensar também em estudos bíblicos, a gente pode pensar numa live, que tantas lives tem agora, né? Se a gente se colocar diante, né, do nosso computador, da nossa TV, com aquela expectativa de ser satisfeito, né, de que os hinos sejam aqueles apenas que a gente gosta, no estilo que a gente gosta, ou que o estudo bíblico seja feito naquele estilo que a gente gosta, a gente pode se frustrar e a gente pode, escuta bem, a gente pode perder bênçãos, a gente pode colocar barreiras e impedir que Deus esteja nos alcançando, impedir que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos fortalecendo, nos ensinando, nos capacitando, conforme a sua graça e a sua misericórdia. Então, vamos pensar sempre, né, nas expectativas em todas as coisas da vida. Com relação à família, o que você espera da sua família? Por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque esperamos da família o que nem o próprio Deus tem planejado para a família. O que você espera do casamento, por exemplo? Apenas rosas? Se você esperar só isso, você vai se frustrar. O que você espera dos seus amigos, o que você espera das instituições com as quais você se relaciona. Se você tiver expectativas errôneas, você vai se frustrar e você vai ser prejudicado por isso. Mas principalmente em relação a Deus, em relação à igreja, que a gente saiba, a partir da Escritura, criar as expectativas que não são aquelas que são mais importantes para nós, mas as expectativas de Deus, um Deus que nos visita, um Deus que quer nos apacentar, um Deus que quer nos conduzir para a vida eterna. Até mesmo nesse tempo de pandemia, em que tantos óbitos acontecem, né? Qual é a nossa expectativa se, de repente, nós ficarmos doentes? E se for da vontade de Deus, através dessa enfermidade, nos levar para junto dEle? Vamos nos frustrar e abandonar a Deus se cairmos no leito? Não. Se nós tivermos as expectativas da ótica de Deus, do ponto de vista de Deus, até mesmo uma enfermidade, ela passa a ser vista como uma oportunidade para nos aproximar de Deus. E até mesmo a morte não é mais o fim, mas é uma porta que se abre para a vida plena e perfeita com Deus nos céus. Quando nós colocamos as expectativas de Deus em nossa vida, aí até aquele versículo de Romanos 8, 28 faz sentido. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Por que que muitas vezes esse versículo não faz sentido nenhum em nossa vida? Porque temos as expectativas errôneas. Daí aquilo que Deus permite que aconteça não faz sentido na nossa vida. Nos decepciona, nos frustra, nos ofende e às vezes nos coloca contra Deus. Por isso, querido irmão, está terminando o nosso tempo. Gostaria de conversar mais com você sobre isso. Reflita sobre essa questão. Quais são as suas expectativas em relação a Deus? Quais são as expectativas em relação à igreja? Se você é pastor, quais são as suas expectativas enquanto pastor? Se você é membro da congregação, não pastor, quais são as expectativas em relação ao pastor, em relação ao ministério pastoral, em relação àquilo que Deus quer oferecer para você na igreja? Lembre-se, Jesus está nos ensinando aqui, aqueles que foram para o deserto com a expectativa errada, se frustraram, fecharam seus corações e perderam a bênção, perderam a salvação que João Batista anunciava em Cristo Jesus. Mas aqueles que foram com a expectativa de encontrar um profeta, mesmo que se deparasse lá com aquele homem rude, vestido com pelos de camelo, com cinto de couro, comendo mel silvestre e gafanhoto, mas mesmo assim ouviram o que ele tinha para dizer, foram ouvir a mensagem que ele oferecia, essas pessoas receberam a mensagem, receberam o batismo, foram colocados em comunhão com Deus, foram feitos filhos e filhas de Deus e receberam a salvação que Deus em Cristo Jesus oferece. Que nós tenhamos essa sabedoria de não sermos guiados por expectativas errôneas, distorcidas, corrompidas pela natureza humana pecaminosa, mas que nós sejamos conduzidos por expectativas que provêm do Espírito Santo que habita em nós, que provém da nova natureza que o Espírito de Deus, pela fé em Cristo Jesus, cria em nós. E que essas expectativas, então, nos conduzam pelo caminho certo, o caminho que conduz à vida eterna. Deus conceda essa graça para mim e para você. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo e com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrando o nosso programa com mais um hino do Hinário Luterano, muito lindo. É o 285, Ó Alegria, Vem Alumia. Forte abraço para você e até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Vida foi redimida se a ti olhamos. a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo.